Alô, você, 7h22, estamos chegando aqui pelas ondas da Rádio Camponesa, com mais uma pauta, mais uma edição do seu, do nosso informativo. Bom dia, município, sob responsabilidade do Poder Público de São Pedro das Missões. Aonde quer que você esteja, vamos juntos até às 8, levando mais uma pauta. Mais uma edição, na verdade, a terceira do ano. Semana passada, nós recebíamos aqui, ao vivo, o seu Max Ávila Ribeiro, destacando atividades relacionadas ao esporte. Ontem foi dado o pontapé inicial do Campeonato Society Interfirmas 2022. Estes e outros assuntos vão ser destaque com a presença do prefeito Antônio Reginaldo, que já está aqui conosco nos estúdios, atualizando as informações, as suas agendas, as atividades envolvendo aí a relação com o Estado, enfim, com a União, o dia a dia de mais uma semaninha que encerra. Tivemos na abertura do nosso informativo, lá no dia 3 do mês de março, então já se passou aí 15 dias da última participação do prefeito Antônio. Muito bom dia, hein? Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Fábio. Bom dia, querida comunidade de São Pedro das Missões. Bom dia, comunidade regional que acompanha também através das mídias sociais, aqueles ouvintes da Rádio Camponesa. Para nós é uma satisfação poder estar aqui em mais uma sexta-feira do informativo da Prefeitura Municipal, levando informações para a nossa comunidade.
Bom, vamos já destacando, prefeito, a atividade ontem, hein? Movimentando o esporte, retomada dos eventos, pontapé inicial dado, hein, no Campeonato Interfirmas 2023.
Isso, abertura aí do segundo campeonato já na praça, do Futebol Society, o primeiro Interfirmas, né? Já que a vez passada era através de... você acaba tendo jogos mais disputados, né? Mais, uma disputa maior em campo, os times se reforçando também com alguns atletas de fora do município, né? É muito bom, né? Poder assistir, poder participar, comunidade sendo bem-vinda na praça, enchendo as arquibancadas, né? Grande público aí para uma terça, uma quinta noite, né? E nós teremos esse campeonato, será o CMD definiu nas terças e nas quintas-feiras. Agradecer o pessoal do CMD pela participação, pela dedicação, pela ajuda, todo mundo de uma forma ou de outra ajudando, colaborando, né? E isso é bom porque envolve a comunidade, né? A gente tem 9 equipes no Força Livre e 6 equipes no veterano masculino, né? E a gente já está encaminhando o pedido para o pessoal do CMD para organizar já dando sequência, um próximo campeonato aí que envolva as categorias feminino e que envolva uma categoria da base, né? Um sub-15 ou um sub-17, alguma coisa assim. Pedir para o CMD pensar para organizar, né? Para a gente envolver a gurizadinha e também o futebol feminino. Mas nessa edição, então, são 9 equipes do Força Livre e são 6 equipes do veterano. Todas patrocinadas e organizadas por empresas do município, né? Onde a gente já tem envolvimento aí de mais de 15 empresas do município, né? É o sinal de que as empresas do município estão se fortalecendo, né? E estão tendo condições de ajudar também e de organizar suas equipes para participar, né? Ontem à noite a gente teve bons embates ali, né? Exato. Ótimas partidas.
Começamos então ontem com a equipe mecânica Zandoná contra a Sul Líder, e o placar foi 5-2 para a Sul Líder na categoria Força Livre Masculino.
Exato, um jogo bem disputado, né? A mecânica Zandoná saiu melhor. Exato. A Sul Líder foi buscar o resultado e virou, né? Virou e virou bem, virou para cima. Virou. Uhum. Um placar já quase elástico, até na minha cabeça era menos, Fábio, era 4-2 ou 5-3. Você está me dizendo que foi 3 gols de diferença,
então. 5-2.
Um jogão,
bacana.
um baita jogo, o jogo de veteranos também, um jogo bem disputado.
Que foi na sequência, Rádio Camponesa e FV Metalúrgica.
É um jogo bem disputado, um jogo de 8-7, eu acho, né?
É, finalzinho aí, FV Metalúrgica garantiu a vitória.
Exatamente, e a última partida também, né? Um jogo voltando a equipe da União de Espinilha, né? Acabou derrotando, eu acho.
2-1.
2-1.
Contra a FV Metalúrgica e Mercado Bianchini.
Parabéns, né? Parabéns a essas empresas, parabéns aos atletas que participaram, né? E deram um exemplo, né? dentro do campo.
Muito bem, então compondo também, temos aqui Chiquiná Móveis e Sul Líder, dia 21, na terça, a próxima rodada. Depois Mercado Bianchini no Veteranos contra Chiquiná Móveis. E aí temos o último jogo da rodada de terça, dia 21. Posto Guabirova, Mercado Avenida contra Cotrizal. E esses jogos acontecem nas terças e quintas, né, a partir das 19 horas. Também compondo a semana que vem, dia 23, na quinta, Dom Signori contra a equipe da Sul Líder no Livre. Veteranos, mais uma vez aqui destacamos a Cotrizal contra Posto Guavirova. E depois, fechando a quinta, semana que vem, Mecânica Zandoná retorna contra Super Útil. Também destaque aqui para a equipe que compõe a Dom Signori, que faz parte então da disputa, como o prefeito enfatizou, aí em torno aí de 15, né? Empresas, né? Fora aquelas que estão se consorciando, que estão estampando a sua logo na camiseta. Portanto, está aí então 9 equipes no Livre e 6 compondo aí 15 equipes. Uma disputa que vai entrar o mês de abril. E no final ali do mês de maio, provavelmente, né? Mais tardar, vamos estar sabendo quem vai estar levantando a taça. Mas o que mais se destaca e o que importa, como o seu Max falou na edição passada, é a confraternização. É o final de contas, as pessoas ali, claro que tem a disputa, tem a questão de você não querer perder. Mas o importante é que todos consigam se divertir, afinal de contas, apenas um vai levantar a taça.
É, o importante é confraternizar, o importante é socializar, né, o convívio social das pessoas, né, fazer com que as pessoas tenham esse convívio e de certa forma, se distraiam também, né? Ninguém é profissional, os gurias trabalham durante o dia e tem a tardinha e a noite para se divertir, né? Então tem que encarar com uma diversão.
Legal, forma. Bacana. 7h32. Prefeito, vamos rapidamente fazer um balancinho da sua atividade envolvendo a capital dos gaúchos e também com ênfase, antes de tudo, na sexta da semana passada, já destacamos aqui no informativo, à tarde, né, a vossa pessoa, juntamente aí com o secretário do meio ambiente, recebia então num evento que foi realizado em Seberi, através do Sigris, um veículo e também mais equipamentos disponível para atender a comunidade no que tange a questão voltada ao meio ambiente.
Exatamente, Fábio, a gente teve no evento do Sigris, um projeto que foi encaminhado junto ao Ministério Público Estadual, né, visando recursos do fundo estadual do meio ambiente, né, que são aquelas multas que a promotoria aplica no caso de alguma infração, né, contra o meio ambiente. Então, esse dinheiro vai para um fundo e a gente conseguiu ter acesso a esse recurso, né, através do consórcio, através do Sigris, né? E a gente teve acesso, são mais de 3 milhões e meio de recursos conseguidos para os 31 municípios da região, né, consorciados ao Sigris, aonde que cada município recebeu um kit, né, composto por um veículo, né, um Fiat Mobi, né, e esse veículo está sendo colocado à disposição, além de alguns equipamentos, né, notebook, câmera fotográfica, GPS, mais um treinamento que será dado à equipe de meio ambiente do município, pelo SIGS também, né? Então é muito bom, né, poder participar desse movimento, poder participar desse projeto, né, e poder fazer com que o nosso município seja contemplado também. Então a gente participou lá no início, né, com essas tratativas junto ao Ministério Público Estadual, né, em Porto Alegre, a gente participou, a gente esteve lá, né, e agora está vindo, a gente está colhendo resultado. A gente fazia parte da diretoria passada do SIGS, né, nós éramos o tesoureiro da entidade, né, e a gente está conseguindo acolher esses frutos agora dos projetos que foram encaminhados. É, também, né, Fábio, eu gostaria a gente falando sobre o SIGS, né, eu gostaria de destacar e até explicar para a comunidade, né, a gente precisa isso, por força de lei, né, fazer o repasse, né, a cobrança, né, da despesa que a gente teve com o recolhimento de lixo para né, os moradores, para aqueles que fazem a destinação do lixo, do material reciclável, né, que a gente encaminha para o consórcio. Até 2021, nós fazíamos o recolhimento apenas uma vez por semana. Né? A partir de 2022, passou a ser duas vezes por semana. A gente recolhia na sexta, agora a gente recolhe na terça e quinta, ou terça e sexta de manhã.
Terça e sexta.
Uhum. A gente está fazendo o recolhimento duas vezes por semana. E a gente fazia o recolhimento com o caminhão do município, né? O que dificultava um pouco os trabalhos da prefeitura, porque a gente precisava tirar um caminhão do trabalho da Secretaria de Obras para fazer o recolhimento do lixo. Falando em recolhimento do lixo, está passando o caminhão aqui agora. Então, terça e sexta-feira. E a partir do ano passado, a partir de 2022, a gente conseguiu um caminhão do SIGS para fazer esse recolhimento. Né? Então, vem o caminhão do SIGS, vem o motorista do SIGS e a gente coloca três funcionários ali da Secretaria de Obras para fazer o recolhimento ainda, né? Mas o caminhão que vem e o motorista são do SIGS. Então, existe uma despesa para isso. Tá? No ano de 2021, a gente teve uma despesa com o SIGS na ordem de R$25 mil. No ano de 2022, a despesa subiu para R$60 mil no ano todo. E o município precisa repassar essa despesa para os moradores. Tá? O que nós pensamos ali juntamente com o setor de tributos? Né? As gurias ali, a Suzy, a Charlene, a Maria. Né? A gente pensou numa forma de não dar um impacto tão grande para o contribuinte. Né? Então a gente. Por quê? Porque na nossa lei, até o dia de hoje, né, a cobrança deve ser feita em três vezes junto com o IPTU. Então, seria lá em mês de abril, maio e junho, você cobraria junto com o IPTU. O ano passado deu quase R$60, R$57, R$58 por contribuinte. Uhum. Né? Claro, o comercial paga um pouquinho mais, né? Mas a maioria dos contribuintes é esse valor aí de R$57, R$58. Em três parcelas, então vai dar quase R$20 a parcela. Parece que dava R$18, R$19 a parcela. Rateando os 25 mil. Agora precisa ser rateado R$60 mil. Né? E para ratear os R$60 mil, vai dar cento e poucos reais, R$130 na média dos contribuintes. Né? Então, o contribuinte mediano, que não é comercial, né, ele vai ter R$130 para pagar para o poder público. Isso na lei de hoje. Dividido em três parcelas no IPTU, vai dar R$40 por mês, R$40 e pouquinhos por mês. Né? Nós achamos que ficaria pesado para o contribuinte ele pagar R$40 e poucos por mês. Né? Então, o que a gente pensou?
No caso, em três parcelas.
Em três parcelas. É o jeito que está hoje. Exato. Na lei de hoje. Na lei de hoje, vai ser rateado R$60 mil em todos os contribuintes, que são em torno de 500, né? Em três parcelas. Então, vai dar R$40 e poucos por mês em abril, maio e junho para o contribuinte pagar. O que a gente pensou? Para favorecer o pagamento, a gente pensou em dividir essas três em 12. Né? Em 2023 não vai dar mais, porque a gente já está no mês de março. Então, a gente dividiria em 9 a partir de abril. E a partir de 2024, a gente dividiria em 12 vezes e cobra junto com a água. Ao invés de cobrar junto com o IPTU, cobra junto com a água. Né? Inclui ali mais uma linha, né, na fatura da água, né? Além da cobrança da água, bota a cobrança do recolhimento de lixo.
E no momento em que você paga o IPTU, então aqueles R$60 que até então tinha,
não vai ter mais.
Vai diminuir então.
Exatamente.
O valor.
Exatamente. Tira do IPTU esse valor e inclui. Então a gente pensou nisso e encaminhou o projetinho de lei para a Câmara, né, para análise dos vereadores. Então esse projeto tá ali para ser analisado, para ser discutido. A gente respeita o processo legislativo, né, e é assim que tem que ser, né, o projeto está ali só para mudar isso, né, o resto ele permanece igual. Então se o projeto for acatado pelo legislativo, né, esse valor lá de cento e poucos reais vai ser dividido em 12, esse ano em 9, né, mas a partir do ano que vem em 12.
Que daí então em torno de 12 reais.
É, 10, 12 reais a parcela. Esse ano em 9 vai dar um pouquinho mais, aí, uns 13, 14 reais. Né? Uhum. E a partir do ano que vem daí acaba diminuindo um pouquinho. Mas nessa faixa, de 10 a 15 reais por mês.
Eu penso que a comunidade pode até pensar e se preocupar, prefeito. Aí vai essa minha pergunta. É justo, no caso, esse impacto que praticamente dobrou, né, passando aí para 60 mil reais? É. Como que a vossa pessoa analisa? É. Claro que nós pensarmos, é lógico que sim, até porque dobrou, né? Era apenas uma vez o recolhimento mensal, semanal, agora são duas.
Exatamente.
E com veículo
de foco.
Possíveis.
Então
não está nada fora, digamos, não, do orçamento?
E para nós acaba se tornando uma vantagem muito grande para a Secretaria de Obras e também para a população, porque a gente... Se nós fôssemos fazer duas vezes por semana com o nosso caminhão, além de nós ter o desgaste do nosso caminhão, nós precisamos tirar ele do trabalho, né, da Secretaria de Obras. Como agora de manhã, por exemplo. O caminhão está aqui, né, lá do Sigres, vem e faz o recolhimento para nós, Sagrada e São José, na sexta-feira. Ele começa por São Pedro, então faz primeiro aqui. Tá? Se nós não estivéssemos fazendo com o caminhão do Sigres, a gente teria que tirar um caminhão do Cascalho, que o nosso caminhão agora vai puxar Cascalho, né? Para fazer esse serviço, né? E ainda mais o motorista. Então, para nós, e principalmente a gente conversa com o pessoal ali na Secretaria de Obras, e isso é excelente, porque você precisava, além de nós só ter dois caminhões, às vezes um está estragado.
Né? Fica sem nenhum.
Aí fica sem nenhum, aí tem que parar todo o trabalho da Secretaria para poder fazer o recolhimento de lixo. Então, se você for ver nesse sentido, é muito vantajoso para o município e vale a pena para o município. Eu gostaria também, Fábio, de falar sobre a gente começou já há alguns meses a conversar com o nosso engenheiro. A gente tem pressionado o governo do estado para a execução do nosso acesso asfáltico, mas a gente sentiu que, como está demorando lá, nós precisávamos executar, né, principalmente esse trecho dentro do perímetro, um pedaço do trecho dentro do perímetro urbano que tem mais moradores, conforme a nossa condição financeira. Né, e a gente vai executar uma pavimentação asfáltica até a Emater, um pouquinho depois da Emater,
com
até
o Bueiro,
com recurso do município. Exatamente.
Perfeito.
E a gente está fazendo a base e aí até na necessidade do caminhão, né, que a gente precisa para fazer esse trabalho.
Base, alargamento, bueiros, tubulações, água.
A gente está fazendo essa base com recurso da prefeitura. Né? Exatamente, porque a gente não tem dinheiro para fazer... para pagar tudo para a Construbras, que se torna muito caro. A Construbras hoje está pedindo em torno de R$1 milhão para largar o asfalto pronto. Então, eles fariam a base, né, e largariam pronto para nós. Para fazer da forma que nós estamos fazendo, dá menos de 500 mil. Né? Nós vamos pagar, está orçado em R$90 mil para eles fazerem o asfalto, R$91 mil por 230 metros. 230 metros dá menos um pouquinho de um quarto de quilômetro. Né? Então, se for pegar esse 91 e fazer vezes 4... vai dar 360, vai dar menos de R$400 mil. E aí mais um material, um quilômetro. Aí mais o material que a gente precisa buscar, está orçado em R$20 mil, o material que a gente vai buscar lá na Construbras. Eu preciso ir buscar lá no Tiscom para poder fazer essa base aqui, 20 mil. Então vai ir para 111. Né? Então não é nada fora, né, esses 91 que a gente vai executar. Exato. Ali. Só que daí nós precisamos fazer a base. Daí precisa ter trabalho na Secretaria de Obras. Né? A gente começou a trabalhar essa semana ali. A gente vai largar 15 centímetros de um cascalho bom, um cascalho bem limpo que a gente está buscando. Né? 15 centímetros e mais 12 centímetros depois da base que a gente vai buscar lá na Construbras. Então vai ficar com 27 centímetros de base, né? bem compactada, bem firme, para largar o asfalto em cima. A gente quer ver se consegue largar esse asfalto aí até a primeira, ali pela primeira semana de abril, talvez um pouquinho mais, dentro da programação da Construbras, porque eles têm um asfalto para fazer também ali em Boa Vista das Missões. Aí eles querem passar por aqui, faz um pedaço nosso e se deslocam ali para Boa Vista fazer o de Boa Vista. Esse nosso, num dia eles fazem, né? Porque não é um trecho muito grande, talvez, no máximo 2 dias aí, mas eu imagino que num dia seja feito. Então a gente, graças a Deus, vai conseguir levar isso para a nossa comunidade, ali, além de beneficiar os moradores, beneficia todo o município, porque é o acesso principal da cidade.
Verdade.
Então, todo mundo vai estar passando, vai ser um trecho. A gente está fazendo uma base de 12 metros de largura para um asfalto de 8. Então, vai ficar 2 de acostamento de cada lado, né, e um trecho asfaltado de 8 metros aí na entrada da nossa cidade.
Está, então, destaque para as informações, obras sendo enfatizadas e a gestão continuando aí nesta levada. 7h45, prefeito, a vossa pessoa já tem compromisso, até porque vai ser feito também mais melhorias na praça municipal, vai ser colocado aí o piso, um paver, esperando já
semana
a
do município.
Festa do município, que a vossa pessoa já está com a programação oficial em mãos.
Exatamente, Fábio, a gente já está programando, né, algumas atividades aí para a semana do município e agora de manhã a gente vai falar ali com o pessoal para melhorar um pouquinho as condições da praça, colocando um piso, né. Nós encaminhamos também projeto junto à Secretaria Estadual do Turismo para um pavilhão de eventos ali, um pavilhão coberto, né, ele é todo aberto ao lado, mas com uma cobertura para ficar fixa aí. A gente espera que a gente possa ser atendido junto à Secretaria Estadual do Turismo, né, nesse projeto que a gente encaminhou. Esse ano a gente locou um pavilhão móvel, né, que vai ser montado na semana do município, e a gente já quer montar em cima desse pavilhão. A gente está acompanhando e pressionando as empresas também para concluir, né, até o final do mês, né, o nosso CRAS, para nós inaugurar na semana do município, e também a reforma da nossa unidade de saúde, para nós ampliar também, para nós inaugurar também na semana do município. Ontem à noite a gente teve uma inauguração ali, né, Fábio, na nossa quadra society, de um espaço para os jogadores, e 2 pisos, dá para se dizer, né, e um espaço em cima também, no andar de cima, para a imprensa, né. Eu fiquei um pouco lá ontem, o Fábio também fez o trabalho da imprensa todo lá de cima, né, um espaço aí que a empresa aqui do município mesmo fez, né, e ficou muito bom, né, para a utilização aí, dos nossos atletas e para a festa esportiva, né, futuras festas esportivas que nós teremos. A gente ficou com um espaço muito bom ali para utilizar, né, tanto para os atletas, para eles ficarem, a comissão técnica, um espaçozinho para arbitragem também, para controlar, e um espaço também, né, para a imprensa, assim, para algum convidado que a gente queira convidar para assistir o jogo também, né, às vezes algum prefeito da região, dá para a gente convidar para vir assistir o jogo, né, vereadores, presidente da Câmara, né, um espaço que a gente tenha mais, espaço social. Então é bom quando a gente consegue, e para lembrar também, Fábio, além do projeto que a gente encaminhou lá na Secretaria de Turismo, tem um que está para sair agora, que é o chafariz da praça e o pórtico, né? Então vai ter um chafariz na praça e o pórtico lá em cima na Cotrizal, né? Vai fazer um pórtico para destacar aí uma das entradas do município, já que a outra a gente não consegue fazer ainda, porque não, o asfalto não foi feito ainda. Então lá em cima a gente já pode fazer um pórtico um pouco menor, né, e depois pensar num pórtico grande aqui no acesso pela 386. Então lá em cima seria um pórtico menor, que a gente está para ser contemplado, está para sair o convênio já na Secretaria de Turismo. Mas além desse, a gente encaminhou um outro projeto na Secretaria de Turismo, né, que é para aquele espaço de eventos ali coberto, e também um espaço coberto em cima das arquibancadas, né? Então a gente faria ali uma meia-lua, né, em cima, né, para cobrir as arquibancadas, para dar uma melhor condição também, daqui a pouco mais garoa, alguma coisa, né? Até proteger até do sereno, né?
É verdade.
No inverno a torcida vai estar mais protegida. Né? São recursos que a gente vai buscando fora e vai tentando colocar à disposição da comunidade.
Então, provavelmente as pessoas já têm pensado também em questões também relacionadas ao espaço, para propiciar um melhor conforto às pessoas que sentam. De repente até um...
Exatamente. Uma... seria ideal o que tem lá no Beira-Rio, não sei, né, Fábio?
Tem.
Mas
tem.
Na arena...
As cadeiras flexíveis, né?
Sim, exato, lá seria ideal. É um sonho.
É um sonho, muito bem.
Poder botar ali, né, vai dar uma condição melhor ainda para a nossa torcida. Viu, Fábio, eu acho que a programação mesmo... Eu vou dar só uma pincelada aqui, a programação mesmo, a gente vai convidar... o pessoal da equipe, né, que a gente está montando para organizar para a semana que vem, mas eu vou dar uma pincelada aqui. O que a gente tem organizado para o dia, para a programação da semana do município, então. Na terça-feira, dia 11 de abril, né, nós teríamos um encontro do Dia da Mulher na Praça Municipal, com palestra do pessoal do SESC. Né. Dia 12, na quarta-feira, a gente teria a segunda edição do Cinema ao Ar Livre na Praça Municipal, né? Tudo na praça, né? Na quinta-feira, dia 13, nós teríamos o Brincando na Praça também, com o pessoal do SESC, né? Onde a gente vai envolver a criançada, o pessoal das escolas, né? A Secretaria de Educação. Na sexta-feira, dia 14, então, a Feira de Saúde também na Praça Municipal, tudo nesse pavilhão coberto que a gente vai ter já ele calçado, né? Na sexta-feira, então, a Feira da Saúde na Praça. Depois a divulgação e cadastramento do programa Nota Fiscal Gaúcha e Receita Certa. É um programa muito bom do governo do estado que a gente tem aqui no município, que a gente consegue recurso para a Secretaria de Saúde através da participação da comunidade, colocando lá o CPF na nota fiscal, né? Então é muito importante. E às 16 horas a inauguração da reforma da unidade de saúde, às 17 horas a inauguração da nova sede do CRAS, então. Exato. E às 8 da noite já a quinta edição do Jantar do Peixe.
Que vai ser no pavilhão da Igreja
Católica. Que vai ser no pavilhão da Igreja Católica, porque nós não temos ainda cozinha lá no nosso pavilhão. E a gente aproveita para agradecer a parceria da comunidade católica, que sempre atende aí as necessidades da comunidade, né? E daí o dia 16, no domingo, então, é a segunda edição da Rústica, né? Rústica do município.
Sábado, então, dá uma pausa.
E sábado dá uma pausa e no domingo de manhã faz a segunda edição da Rústica do município. Né?
Que vai ser dado a largar do pontapé, como
praça.
Aconteceu ali.
Exatamente,
no ano passado.
Não foi colocado aqui, seria importante botar. Mas sai aqui da praça e provavelmente retorna na praça também com o mesmo trajeto do ano passado e buscando aí a participação de toda a região. Né? O ano passado a gente teve 26 municípios participando. Né?
Exato.
Espera e quer e conta com a participação da nossa comunidade local também, das pessoas, dos atletas aqui do município também.
Legal, está então a semana do município, 27 anos de emancipação, 22 anos de gestão pública, 11, 12, 13, 14, aí dá uma pausa no sábado e aí retorna no dia 16 com a Rústica, 16 domingo, que é a data do aniversário. Prefeito, bom dia de trabalho de sexta para encerrar a semaninha, bom descanso também no final de semana e vida que segue, atividades aí desenvolvidas pelas demais secretarias, meu caro prefeito Antônio.
É isso aí, Fábio. A gente agradece, né, os ouvintes que acompanham, né, o programa informativo, né, e seguimos os trabalhos do município sempre em busca de melhorar, né, de atender melhor a comunidade. Nada que a gente vai fazer vai ser para prejudicar ninguém, sempre vai ser pensando em melhorar para a nossa comunidade, desde os projetos de lei que vão para a Câmara, desde as ações, né, sempre buscando melhorar, né, para a nossa população. Tá bem? Obrigado, Fábio. Bom dia e um ótimo final de semana a todos aí. Que muita saúde, muita paz, né? Que Deus continue ajudando nosso município, que a gente consiga ter saúde para desenvolver os trabalhos. Tá? Obrigado.
Legal. Prefeito Antônio Nego aqui, destaque do nosso informativo 752. Por falar em eventos, destaque aqui que no dia 29, numa quarta, acontece a Conferência Municipal de Saúde. A equipe de saúde está organizando e desenvolvendo a programação, mas vai essa ênfase, então, ao dia 29, pela parte da tarde. Nesse dia, o atendimento na unidade de saúde vai ser de forma de plantão e as entidades, a comunidade estão recebendo o convite aí de forma oficial para que nós possamos ter uma representatividade da comunidade e ali então deliberar, colocar no papel as demandas no melhoramento do atendimento da unidade de saúde, que depois essas demandas vão para a conferência estadual e aí, por consequência, a nível de país. Bom, 7h54, vamos colocar no ar, para nós fecharmos o nosso informativo, ainda restam alguns minutinhos para as 8, vamos colocar o momento em que acontecia, então, a abertura oficial, aí a fala do prefeito Antônio na noite de ontem, e também seu Max, dando o pontapé inicial do campeonato Interfirmas 2022. Vamos ouvir aqui na sequência.
Sequência Veteranos, Rádio Camponesa contra a FV Metalúrgica. E o terceiro e último jogo desta noite, União Espinilho e FV Metalúrgica barra Mercado Bianchini, no Livre. Vai ser 3 jogos e aí na sequência, como os senhores têm acompanhado as pautas e as reuniões do CMD, dando sequência nas terças e quinta à noite. Meu caro Max Ávila, por gentileza, deixando sua saudação para que nós possamos, então, de forma oficial, abrirmos este campeonato.
Boa noite, prezado público, atletas, proprietários de firmas, dirigentes, associados e todas as pessoas presentes. Digníssimo prefeito, vice-prefeito, vereadores presentes, secretários, todas as pessoas envolvidas com o CMD para que aconteça esse evento, que para nós é muito importante para o município. Não vou me alongar porque devemos dar abertura. Então, o meu boa noite e muito obrigado pela colaboração.
Legal, valeu, seu Max. Em seu nome, cumprimentar a todos os demais colaboradores que estão envolvidos no campeonato, na organização, na limpeza aqui do campo, nas reuniões, enfim, dá muito trabalho. E também um destaque, né, seu Max, momento em que nós oficialmente inauguramos esse espaço aqui, em que os atletas vão ficar super abrigados aqui embaixo, a equipe de arbitragem também no centro e a comunicação aqui com uma visão muito bacana, hein? Legal, hein, prefeito? A sua mensagem também nesta fala.
Boa noite a todos. Então, em meu nome, em nome do Rafael também, nosso vice-prefeito, a gente quer dar as boas-vindas a todos vocês nesta segunda edição do nosso campeonato aqui do Futebol Society na Praça. Como é bom, né, pessoal? A gente vê um espaço sendo colocado à disposição de vocês e poder ver esse público aqui presente, que daqui uma meia hora eu acredito que vai estar cheia essas arquibancadas, que nem foi no campeonato passado. Então, para nós que fomos esportistas, né, também, né, Rafael, e a gente vai dar uma corridinha nesse campeonato também, mas para nós, a gente, vocês não imaginam a imensa alegria que caminhamos projeto na Secretaria Estadual de Turismo, né, para a melhoria aqui no nosso espaço da praça. Nessa melhoria, a gente tem um pavilhão coberto aqui naquele espaço em cima e também tem a cobertura das arquibancadas onde vocês estão, né? Então, isso, se Deus quiser, vai acontecer. Já foi encaminhado o projeto, o pessoal ali do setor, engenheiros, todos envolvidos. E a gente quer agradecer e convidar vocês para todas as terças e quinta-feiras estarem presentes. Agradecer às empresas envolvidas, nós temos 9 9 times, né, de empresas no Força Livre, e temos 6 times de empresas no veterano. E dessas 9 equipes envolvidas, nós temos aí em torno de 15 a 20 empresas, né? Porque a gente juntou, as empresas juntaram em duas para montar um time. Várias aconteceram assim, outras foi só a empresa mesmo. Mas é um sinal de que nós estamos conseguindo, graças a Deus, a fortalecer as empresas do nosso município através de ações do Poder Público Municipal, e as empresas estão tendo condições de vir, né, e ajudar a patrocinar, a organizar as equipes que estão participando desse campeonato. Esporte é saúde, esporte é vida, né, e graças a Deus que nós estamos podendo participar de mais essa edição. Vocês não imaginam a alegria que nós estamos essa noite. E se Deus quiser, a gente vai chegar no final do campeonato da mesma forma. Comunidade unida, todo mundo trabalhando junto, é assim que tem que ser. O CND unido, as empresas unidas, todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, que é ver o melhor da nossa comunidade. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Fiquem com Deus e que tenhamos aí um ótimo campeonato. Obrigado.
Legal, ouvimos aí então o momento em que se abria de forma oficial o evento esportivo ontem à noite na Praça Municipal. 8 horas em ponto, e assim nós vamos findando de vez. Na sequência, Flávio Garcês assume o comando da manhã pelas ondas da 97.9 FM. Nós retornamos na semana que vem, dia 24, na pauta aí a saúde. Vai ser o destaque no dia 24, para que nós possamos enfatizar com o Everson Brizola e com a Patrícia Tonello informações relacionadas ao setor da saúde. Dito isso, bom trabalho, boa sexta, bom final de semana. Retornamos logo depois, hein? Às 10h45, na conexão via Rádio Palmeira no Fato Público. Tchau, tchau. Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões, a União faz a diferença. Bom dia.